A Comissão de Educação recebe inúmeros pedidos, como aquele que nos chegou da Assembleia Municipal de Sesimbra, e são distribuídos depois para os diferentes deputados fazerem a audição, que é gravada, depois é elaborado o relatório, que depois é apresentado no plenário da Comissão. Mas o plenário da Comissão normalmente não tem capacidade para receber todos os pedidos individualmente, não estou aqui a minorizar o vosso trabalho, apenas a dizer que é o tratamento geral dado a este tipo de... a este tipo de pedidos. Está connosco a deputada Isilda Aguincha do PSD, que faz parte da Comissão. Eu sei que há outros deputados que queriam estar aqui, que não puderam estar. Eu recebi uma mensagem, imagino que haja mais na mesma circunstância, do deputado João Paulo Viegas, que é eleito, não sendo da Comissão de Educação, é eleito por Setúbal. Está na Comissão de Trabalho a ouvir o ministro Miguel Relvas. E imagino que outros deputados se venham juntar a nós também enquanto estamos aqui, mas de qualquer das formas eu terei todo o gosto em, com a ajuda depois da doutora Teresa Fernandes, que está na ponta da mesa, elaborar o relatório que depois será entregue e apresentado na Comissão de Trabalho, perdão, na Comissão de Educação, sobre esta audição. Nós temos então aqui a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Odete Graça, Nazaré Pereira, que está aqui, que é o primeiro secretário, Nelson Fernandes, que é coordenador da Comissão Sociocultural e Segurança dos Cidadãos na Assembleia Municipal, Felícia Costa, está aqui à minha beira, vereadora Copulor de Educação, Cultura, Ação Social e Saúde e Turismo na Câmara Municipal de Sesimbra, Ana Paula Neto, diretora da Escola Básica 23 de Sesimbra, Navegador Rodrigues Sormanho, Rui do Bem, diretor da Escola Secundária de Sampaio, e Vítor Antunes, que pelas minhas contas já não está. Muito bem, que seria presidente da Junta. Eu, só para registro da gravação, portanto, temos um pedido que nasce em duas moções da Assembleia Municipal, uma sobre a Escola Secundária da Quinta do Peru, ou a Escola Municipal de Sampaio, sobre a melhoria das escolas no Conselho, e depois outra sobre a Escola AB23, Navegador Rodrigues Sormanho, também melhores condições de funcionamento, melhores meios na educação. Eu passo a palavra à Sra. Presidente da Assembleia Municipal.
Bom, então, antes de mais, gostaria de...
Só que, para não estivéssemos os 10 minutos...
Exato, nesta... sim.
Só para, enfim,
fazermos aqui... um controle do nosso
exatamente,
sistema.
Exatamente, obrigado.
Até porque também temos a indicação de que esta reunião no Finso Global será 45 minutos, portanto, aí também o nosso propósito em cumprir o tempo que está destinado para esta reunião. Portanto, eu, em nome da Assembleia Municipal de Sesimbra, gostava de cumprimentar o Sr. Deputado e na sua pessoa, portanto, que era a Sra. Deputada também aqui presente e, digamos, quem nos apoia nesta reunião e, naturalmente, os colegas que me acompanham, que, em nosso entender, correspondiam exatamente aos representantes, podemos assim dizer, dos problemas que nós gostaríamos aqui de colocar. Quero também sublinhar o agradecimento da parte da Comissão e na pessoa do Sr. Deputado, o acolhimento e até podemos dizer a rapidez com que nos marcou e a forma como nos acolhe nesta belíssima sala, que para nós é também um privilégio participar, enfim, de um pedaço de história. E já agora, apenas só um minuto para dizer que a Assembleia Municipal de Sesimbra realiza desde há 10 anos uma iniciativa que se chama Assembleia Municipal de Jovens, e nessa Assembleia Municipal de Jovens tivemos este ano o privilégio de vir à Assembleia da República passar um dia, que foi exatamente uma sexta-feira, assistimos ainda um pouco ao plenário, ao debate, depois fomos fazer a eleição do presidente da mesa da Assembleia Municipal de Jovens, porque é um trabalho que se faz com as 6 escolas básicas e secundárias do Conselho de Sesimbra. Utilizámos as instalações, digamos, mais modernas ali ao lado.
Sim,
e depois tomámos a nossa refeição e fizemos uma visita de estudo e uma visita, digamos, pela história também deste edifício e daquilo que ele representa do ponto de vista da democracia e da Casa da Democracia. E, portanto, foi um dia maravilhoso para os jovens, que ficaram com essa marca indiscutível na sua vida de estudantes e na sua formação de cidadãos, mas também foi importante para nós, porque foi aqui exatamente que eles foi eleito o Presidente da Assembleia Municipal de Jovens, o primeiro e o segundo secretário, situação que aliás já ocorreu no passado dia 19. Portanto, há aqui um peso histórico que nós gostaríamos de sublinhar. Quanto às questões que nós temos aqui para lhe apresentar, Sr. Deputado, tem que ver exatamente com 3 questões. A primeira, como disse, tem que ver com a Escola Básica Navegador Rodrigues Sormanho, no fundo, uma escola que, de algum modo, a nossa moção aprovada na Assembleia Municipal descreve, digamos, de forma quase que eu diria histórica, aquilo que são o que é aquele edifício dos anos 40, era um antigo colégio que foi, digamos, nos anos 70, reocupado neste bom sentido, evidentemente, reutilizado, digamos assim, pelo Ministério da Educação com o segundo e terceiro ciclo. Depois, de facto, a degradação do edifício tem sido progressiva e neste ano, e portanto, cada vez mais a escola básica, que é no fundo a sede também do agrupamento, se debate com inúmeros problemas da própria estrutura da escola. Em segundo lugar, temos também a questão da escola secundária de Sampaio, e portanto, a primeira temos aqui a senhora diretora, Ana Paula, a segunda, a escola secundária de Sampaio, do qual é diretor o senhor professor Rui do Bem, escola esta que neste momento vai ser a sede também do novo mega agrupamento com uma escola básica do Castelo que fica um pouco ao lado. Portanto, esta escola é uma escola que também advém já de alguns 20 e poucos anos, é uma escola que naturalmente tem crescido a população que ali estuda, nomeadamente o terceiro e o ensino secundário. Contudo, esta escola estava prevista, já não digo este ano, mas estava prevista ter uma intervenção da parte do parque escolar. Esta intervenção da parte do escolar, por razões que todos nós conhecemos, e o Sr. Deputado saberá melhor também que nós, digamos, teve uma, enfim, se me permite a expressão, a apneia. E, portanto, esta situação foi uma situação que não teve nenhum desenvolvimento, bem pelo contrário, ficou como estava, o que significa que também esta escola, com todos os problemas que ela envolve em termos de adaptação e remodelação, e o nosso propósito é, de facto, uma chamada de atenção para a importância da sua reapreciação em termos de alargamento desta escola. Em terceiro lugar, ou terceiro ponto, temos também uma necessidade urgentíssima da construção de uma escola secundária na Quinta do Conde. A Quinta do Conde é a freguesia mais jovem do concelho de Sesimbra, é a freguesia que tem crescido de uma forma constante. Neste momento é porventura a freguesia mais populosa da área metropolitana de Lisboa, e neste momento a freguesia tem três escolas, uma escola que foi construída também sensivelmente no mesmo ano da escola secundária, que é a escola Michel Jacomet, temos a escola básica integrada e temos uma nova escola, a escola da Boa Água, e portanto neste momento há uma grave situação na Quinta do Conde, que é, permita-me a expressão, a exportação de cerca de 10 turmas que vão sair destas escolas e que não têm nenhum mega agrupamento para, digamos, para concelhos limítrofes, onde vai gerar problema não só no próximo ano letivo, como acreditamos que seja também um problema que se vai repercutir provavelmente em mais 2 ou 3 anos letivos, caso não haja, digamos, uma rápida decisão da parte do Ministério da Educação sobre esta matéria. Também gostava de dizer que, portanto, eram estes 3 pontos que gostava de, digamos, reafirmar, mas antes de, porventura, passar a palavra à senhora diretora, gostava também de dizer que a Assembleia Municipal tem tido, no nosso entender, um papel mais alargado daquilo que nós podemos dizer as suas competências, as suas responsabilidades. Ou seja, é uma Assembleia Municipal que, porventura, nas suas sessões temáticas que desenvolve com alguma frequência e também na aproximação que tem tido com as entidades e com as pessoas em termos gerais, tem-nos permitido também compreender e conhecer as realidades da educação no concelho de Sesimbra. E também é nessa lógica que também a própria Assembleia Municipal, já em outubro, apresentou uma recomendação à Câmara, no sentido de serem feitas demarches, solicitações, numa reunião, porventura, que a Câmara, entretanto, solicitou ao Sr. Ministro da Educação, para reafirmar estas preocupações que há pouco referi, quer de uma escola, quer de outra, quer inclusivamente a ausência da escola secundária de Sampaio. Também nós tivemos uma outra reafirmação da Assembleia Municipal, também numa moção, que entretanto foi apresentada e aprovada, a que tinha que ver com o propósito da Quinta do Conde, que era no sentido de espaço, definição de programa e, portanto, de que forma é que esta escola podia ser paginada nas prioridades da construção de uma escola secundária. Portanto, isto era só para terminar e reafirmar que a Assembleia Municipal tem tido aqui um papel de sublinhar as carências do concelho nesta matéria da educação e, por isso mesmo, digamos, desde outubro, para além de eventuais intervenções, quer do Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, quer de outros deputados da Assembleia, tem tido uma reafirmação da carência destes equipamentos no concelho de Sesimbra. Naturalmente que culminámos com estas moções que foram, no fundo, agora o desembocar desta solicitação, que em paralelo também foi apresentada uma solicitação de reunião ao Sr. Ministro da Educação, que ainda não foi marcada. E, portanto, esta é um pouco também a explicação que eu gostaria de deixar do facto de ser a Assembleia Municipal de Sesimbra, não liderando, mas partilhando, que é o termo que me parece mais correto, partilhando as preocupações do município e, de algum modo, também estando aqui com estes representantes que entendemos que seria positivo partilharem connosco as suas preocupações. Portanto, esta é a introdução que desejava fazer.
Muito bem, eu agradeço a introdução. Dizia também que se juntaram a nós o deputado Miguel Tiago, a deputada Paula Santos, do PCP, e julgo que podemos passar...
Para começar, então, dava, porventura, a palavra à senhora professora.
Ou a senhora vereadora, como achar melhor. Okay. Muito bem, então eu passo a palavra à senhora vereadora da Câmara Municipal de Sesimbra, Felícia Costa.
Obrigada, eu também quero secundar os agradecimentos feitos pela Presidente da Assembleia Municipal, o facto de nos estar a receber, e aos senhores deputados aqui presentes. E reiterar também as preocupações que já foram aqui apresentadas e têm sido objeto não apenas de ofícios e de contactos que o município de Sesimbra, através dos seus vários órgãos autárquicos, seja a Câmara, seja a Assembleia Municipal, seja a própria Junta de Freguesia da Quinta do Conde, já apresentou junto da tutela, seja através da DREL, seja através de pedidos de reunião com o Parque Escolar, a conselho da própria DREL e com o Sr. Ministro da Educação. Aliás, este é um processo que não começou nestes dois últimos anos. Nós temos uma carta educativa, aliás, a primeira carta educativa do município de Sesimbra, que data de 2001, já afirmava com necessidade urgente e prioritária a construção de uma escola secundária na freguesia da Quinta do Conde, que quero relembrar que é uma das freguesias que na área metropolitana mais tem crescido. Neste momento nós temos a maior taxa de crescimento na área metropolitana e é uma freguesia que tem à volta de 30 mil residentes sem que ter qualquer resposta ao nível do secundário. E a Carta Educativa de 2001, como eu dizia, já enfatizava a necessidade de ser considerada prioritária a resposta de um equipamento secundário, que obviamente se torna mais urgente quando, como acontece hoje, o ensino secundário se torna obrigatório. Porque se até aqui tínhamos alguns alunos, ou muitos alunos que chegavam no ano e não continuavam os estudos ao nível do secundário, hoje todos eles terão que se manter na escola secundária e, portanto, a falta deste equipamento que se tornou também urgente, porque a freguesia foi crescendo ao longo destes 10 anos, estamos de 2001 a 2012, estamos a falar de 11 anos, de um intervalo de 11 anos, e obviamente a situação que já não era boa em 2001 se agravou bastante, de uma forma bastante acentuada. Também a própria Carta Educativa de 2001 já levantava como necessidade a requalificação da Rodrigo Sormano. Aliás, eu tenho aqui, se depois os senhores deputados quiserem ficar com alguma documentação, eu trago aqui alguns elementos da própria Carta Educativa, não já de 2001, mas aquela que a Câmara, juntamente com o Ministério de Educação, elaborou e homologou em 2007, onde a questão da intervenção da Rodrigo Sormano e, portanto, da requalificação e ampliação da Rodrigo Sormano, bem como do reforço da resposta do secundário, seja através da construção de uma nova escola secundária na freguesia da Quinta do Conde e a intervenção na escola secundária de Sampaio, era vista como uma necessidade urgente e prioritária. E houve um compromisso, através da homologação da Carta Educativa, do Ministério da Educação em avançar com a construção, com a intervenção em qualquer uma destas três escolas, com a construção de uma e a intervenção nas outras duas, em 2007-2008. Bem, passaram 4 anos e as coisas estão exatamente no ponto onde estavam, sem qualquer intervenção. Aliás, em relação à Quinta do Peru, houve, como penso que o senhor deputado conhece esse processo, o Parque Escolar lançava concursos de ideias, portanto, abandonou aquela ideia de um projeto tipo, lançou o concurso de ideias. Nós tivemos algum azar, porque o concurso de ideias foi impugnado 2 vezes, o que fez com que este processo se tornasse muito mais moroso do que habitualmente já seria. E quando finalmente o projeto foi entregue à equipa de projetistas que ganhou o concurso de ideias, foi quando o Parque Escolar parou, entretanto mudou o governo, o Parque Escolar parou, está neste momento a ser feita uma avaliação dos projetos que estavam em gaveta para avançar. O que é fato é que até aqui não sabemos, nem sequer a DREL nos consegue responder. O nosso pedido ao Parque Escolar também era para tentar clarificar, saber se é aquele projeto que vai para a frente, se não é aquele projeto que vai para a frente, e no caso de ser aquele projeto ou outro qualquer, quando é que se perspectiva termos uma resposta para a saída dos nossos alunos. Eu quero acrescentar que a ausência daquela estrutura na Quinta do Conde, uma escola secundária, tem não apenas peso em termos de social e pessoal das famílias e dos alunos e das escolas que não têm resposta ao nível do secundário. Tem peso para o orçamento público, quer para o da Câmara, quer para o do próprio Governo. Estamos a falar em transportar muitas vezes alunos para distâncias acima de 50 km. Nós temos alunos da Quinta do Conde, a maior parte dos alunos, ou na maioria, os alunos saem para destinos que o Seixal, que era a resposta mais próxima, não tem capacidade já de absorver os nossos alunos do secundário e, portanto, estão a ir para Almada, estão a ir para Lisboa, estão a ir para Setúbal, enfim, isto obviamente que acarreta, quer em termos de transportes escolares, quer da própria dinâmica de um jovem que tem que sair e que tem que avançar, dar 50 km para chegar à sua escola, obviamente que tem peso e tem impacto na economia do concelho, das famílias e do país. A requalificação da Rodrigo Suramanho era uma outra matéria que nos preocupava. Eu gostaria de dizer, eu costumo dizer isto com alguma frequência, eu estou na Câmara há 10 anos. O primeiro dossiê que me foi entregue quando eu fiquei com o Poder de Educação há 10 anos foi exatamente a requalificação da Rodrigo Suramanho. Na altura era um governo PSD que estava o PSD que estava no governo, e eu reuni com as estruturas do Ministério da Educação e da DREL e faziam condicionar a requalificação e a ampliação daquela escola a possibilidade de ter terrenos ao lado, adjacentes, porque permitissem a ampliação. A Câmara desenvolveu todos os esforços necessários e promotámos terrenos e conseguimos que os terrenos ao lado, que estavam na posse de um privado, passassem para a posse do município. E, portanto, estavam garantidas à partida todos os pressupostos que levariam a uma intervenção com a ampliação daquela escola. Eu penso que, não sei se o Sr. Deputado tem a radiografia das necessidades da Rodrigo Suramanho. Neste momento, a Rodrigo Suramanho está a ter aulas, mas a Sra. Diretora pois, poderá, de alguma forma, desenvolver mais esta matéria, mas está a ter aulas quase em vãos de escada, porque não tem condições, não tem espaço físico para ter alunos. Tem pavilhões que estão há 30 anos ali instalados, onde chove, e que só não estão em pior estado, porque a escola tem tentado fazer alguma intervenção no sentido de os ir mantendo, mas não tem quaisquer condição para que sejam considerados espaços de sala de aulas, e tem o terreno que a Câmara, entretanto, já gastou dinheiro, já negociou, que já está na posse do município e que estará disponível para passar para a posse do Ministério da Educação, assim que o Ministério da Educação quiser avançar para a ampliação. Considerando que quer numa situação, quer na requalificação da escola secundária de Rodrigo Suramanho, quer na construção da escola da Quinta do Peru, o próprio Ministério, Quinta do Peru, que é onde será o nome da escola na Quinta do Conde, o próprio Ministério, ao homologar a carta educativa em 2007, se comprometia com um prazo de execução que não passaria dos 2008, estamos neste momento com um atraso bastante significativo e sem quaisquer perspectivas, pelo menos de termos um cronograma que nos permita balizar e saber, e às próprias escolas, perceber quando é que é possível ou não começar, em termos de rede, a perceber se os alunos podem ficar, se onde é que os alunos vão. Para além disso, temos, obviamente, a questão da ampliação também da qualificação da Escola de Santana, da Escola de Sampaio. A Escola de Sampaio, que vai ser agora objeto de uma agregação com a Escola de Santana, é a única resposta que nós temos em termos de secundário no Conselho de Sesimbra, em todo o Conselho de Sesimbra, que também na própria Carta Educativa era levantada logo a necessidade também prioritária de criar um pavilhão tecnológico que permitisse dar uma maior resposta aos cursos do secundário, nomeadamente aos cursos de área científica. Esta escola teve já uma intervenção também definida. Eu cheguei a reunir com o Sr. Diretor, com o Parque Escolar, porque a intervenção estava perspectivada para começar agora na segunda fase e que seria para 2011, 2010, 2011, e obviamente também essa situação está parada. Portanto, muito rapidamente, e para resumir as nossas preocupações, temos neste momento 3 equipamentos, todos eles da responsabilidade do Ministério da Educação, porque todos aqueles que competia a autarquia fazer e que estavam previstos em carta educativa foram todos feitos sem exceção. Portanto, digamos que dos dois protagonistas ou dos dois atores que de alguma forma eram vinculados através da carta educativa, a autarquia e o governo, através do Ministério da Educação, o único que cumpriu aquilo que estava previsto e os seus compromissos foi a autarquia. Dos equipamentos previstos de intervenção do Ministério da Educação, não foi feito nenhum destes 3 e, portanto, obviamente que a situação que não era boa há 10 anos, hoje está numa situação de ruptura em termos de rede escolar, que nos preocupa muito, sabendo que essa ruptura vai ser acentuada com a obrigatoriedade dos nossos jovens se manterem na escola até o 12º ano.
Okay, muito obrigado, senhora Vereadora. Está também connosco o deputado Paulo Simões Ribeiro, que chegou entretanto, e eu vou passar a palavra agora, creio eu, então, à senhora diretora da Escola Navegador Rodrigues Turmeiro, a professora Ana Paula Neto. Eu queria chamar a atenção, em todo caso, que não podemos prolongar muito mais isto, porque senão não temos depois tempo para ouvir os deputados e fazer algumas questões e para poderem responder ainda.
Pronto, antes de mais, muito boa tarde a todos. Queria apresentar-vos um agradecimento, tal como a senhora vereadora e a presidente da Assembleia Municipal. Relativamente à minha escola, temos aqui o senhor deputado Paulo Ribeiro, que já conhece a realidade da escola, já teve a oportunidade de fazer uma visita à escola, portanto, tudo o que eu possa dizer aqui, se calhar é pouco para terem a noção do que é a realidade daquela escola. Efetivamente, a escola neste momento está a funcionar com 23 turmas e tem capacidade para 15, no máximo. Portanto, se é razoável fazer horários naquela escola, não podíamos ter mais de 15 turmas. Estamos a funcionar com 23 turmas. Na verdade, as aulas funcionam, grande parte das aulas, no refeitório da escola. Não temos salas para dar apoio aos alunos, portanto, os apoios dos alunos, como a senhora vereadora acabou de dizer, em algumas situações são dados em vão de escadas e no ginásio da escola, portanto, não temos salas disponíveis. Temos 3 pavilhões pré-fabricados também, que já não deveriam estar há anos a funcionar, portanto, não deveriam ser salas distintas que não deveriam ter alunos neste momento, porque têm cobertura de fibrocimento, neste momento é proibido. Há anos que as várias direções executivas da escola têm feito alguma pressão, juntamente com a Câmara Municipal, para que aquela escola seja ampliada. Houve durante muitos anos realmente a desculpa de parte do Ministério da Educação que não havia um terreno, portanto, mas que assim que houvesse um terreno aquela ampliação seria uma prioridade. Na verdade, neste momento já existe esse terreno por parte da posse da Câmara Municipal de Sesimbra e as desculpas agora são outras, não é? Portanto, efetivamente, não, a última vez que estive reunida com o Sr. Diretor Regional, o antigo Diretor Regional, o Dr. José Leitão, era que realmente não havia verbo, mas que a escola iria ser considerada uma prioridade, porque realmente não tem condições para funcionar. Portanto, na verdade, acho que devia ser feito um convite para visitarem a escola, porque a escola está a funcionar em condições precárias completamente. Portanto, nos dias que correm, não faz sentido alunos terem aulas em salas naquelas condições. A capacidade das salas, portanto, neste momento não posso cumprir o que está na lei, porque eu não tenho capacidade para ter turmas com 28 alunos, nem pouco mais ou menos. 25 alunos é o caos. O ano passado tive que ficar com 3 turmas de sétimo com 28 e realmente a situação ficou completamente insustentável, ter 3 turmas com 28 alunos. Portanto, é uma escola que neste momento não tem as condições mínimas para estar a funcionar. Acho que esta ampliação é, na realidade, tem que ser obrigatoriamente uma prioridade para o Ministério da Educação, porque não há condições para aqueles meninos estarem naquela escola.
Muito obrigado, senhora professora. Não sei se mais...
Dá para o senhor diretor da escola...
Com certeza, o professor Rui do Bem, então diretor da Escola Secundária de Sampaio.
Tá, boa tarde. Então, também queria agradecer a oportunidade que me deram de estar aqui. Também já um pouco mais posso acrescentar aquilo que posso dizer é que, de facto, a escola secundária já tem 25 anos de funcionamento e, portanto, já carece de muitas obras devido a esse uso intensivo que tem tido ao longo destes anos. Claro que a escola tem uma capacidade para 30 turmas e no presente ano letivo teve em funcionamento 41 e prevê-se em rede 43 para o próximo ano. Isto porque em Sesimbra, penso que não foram acauteladas a necessidade de ampliação das escolas existentes, ou seja, não só requalificação, porque a nossa escola é a única que oferece ensino secundário, mas tem uma série de carências, de laboratórios, de não sei o que nunca existiram, que agora estariam previstos com a intervenção da Parque Escolar, que foi suspensa, mas também em número de salas, portanto, estava previsto tanto a ampliação para 50 salas. Claro que isto também tem a ver com a não existência de resposta na Quinta do Conto, que nós temos que dar dentro da medida do possível. Claro que este ano vão sair 10 turmas, como já aqui foi dito, da Quinta do Conto, não tem para onde ir. Aquilo que nos foi dito em reunião de rede é que 2 iriam para a nossa escola, tínhamos que arranjar lugar para 2, as outras 2 ninguém sabe para onde vão. E, portanto, o que acontece, normalmente, é que chega a setembro e os pais ainda não sabem para onde é que os miúdos vão. E nós, sistematicamente, todos os anos, somos confrontados com esta situação. E depois ponham mais uma mesa, acrescentem mais 2 alunos ou 3 alunos naquela turma. Este ano já me pediram as necessidades de mesas e cadeiras para colocar 30 em cada sala, nas salas em que for possível, e quer dizer, isto torna-se uma situação insustentável. Claro que nós, para além disto, tivemos azar, porque a DREL já tinha identificado uma necessidade de bastantes obras na escola, designadamente a vedação exterior, que ainda é daquelas antigas e que tem roturas por todos os lados, portanto, dificulta-nos o controle dos alunos, das entradas e saídas, mas também ao nível das canalizações, da eletricidade, portanto, já se vê que as necessidades hoje são outras, com computadores, não sei o quê, e aquelas instalações não aguentam com a necessidade de potência. E, portanto, isso estava identificado, tinha sido adjudicado já até a empresas por parte da DREL, precisamente na altura em que é criada a parque escolar. Ora, na altura em que é criada a parque escolar, as empresas que já tinham até visitado a escola e que já nos tinham dito até quando é que iam iniciar a obra, como passou para a responsabilidade da parque escolar, ficou suspenso. E isto já lá vão 5 anos, não é? Quer dizer, ao fim de 5 anos nem foram feitas as obras, as situações agravaram-se, porque é óbvio, com o uso intensivo, e agora não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, a situação é de ruptura total na escola e no concelho, não é? Estamos todos a funcionar na mesma instituição. Claro que isto é uma situação preocupante, porque a suspenderem-se as obras por parte da parque escolar, se calhar há situações que têm que ser acauteladas. E Sesimbra penso que é uma delas.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor.
Não sei se o Sr. Primeiro Secretário quer acrescentar alguma questão. Sr. Coordenador?
Não. Muito bem.
Eu estou a olhar para o relógio para tentar controlar o tempo.
Eu
penso que o que é importante agora nós aqui, eu sei que o Parque Escolar, e foi-nos dito isto pelo Adriel, o Parque Escolar está a ultimar, ou já ultimou, um estudo de intervenção das escolas prioritárias. Também nos foi dito, também não sei se é verdade, que neste momento o Parque Escolar vai ficar com as intervenções não só ao nível das escolas secundárias, mas também nas escolas de segundo e terceiro ciclo. O nosso apelo, o apelo que deixamos aqui neste momento à Comissão de Educação da Assembleia da República, bem como às outras entidades com as quais estamos em diálogo e a tentar reunir, é que neste estudo que nós não conhecemos e não sabemos quais são as prioridades que estão a ser estabelecidas, o conceito de Sesimbra não seja de todo ignorado. Porque aquilo que nós temos assistido nos últimos anos é o Parque Escolar a fazer intervenções em municípios que muitas vezes têm escolas secundárias e escolas de segundo e terceiro ciclo em muito melhores condições, ou com uma resposta muito mais alargada do que nós temos. Conhecemos muito próximo de nós, na área metropolitana de Lisboa, fora da área metropolitana de Lisboa, municípios que tiveram duas escolas intervencionadas com vários milhões gastos em cada uma delas, 16 milhões e 15 milhões de orçamentos do estilo. E o conceito de Sesimbra, em todos estes anos, apesar da radiografia estar feita há 10 anos, estar identificados os problemas, ter sido identificado e pelo próprio Ministério de Educação de há 10 anos atrás e por todos os ministérios que se seguiram, como necessidade urgente a intervenção no parque escolar do segundo e terceiro ciclo e do secundário, no conceito de Sesimbra nós não tivemos qualquer intervenção. Sempre com estes casos de azares, não é? Sempre parece que vai uma obra avançar, há qualquer problema, ou cai o governo, ou o projeto é impugnado, o Parque Escolar já reuniu também connosco, a seguir acabou. Portanto, há aqui um conjunto de azares, efetivamente, que Sesimbra sofreu, mas sobretudo, acho que houve ao longo destes anos todos, uma certa indiferença e negligência em relação ao nosso concelho. E, portanto, é este o apelo que deixamos aqui, para que sejam nossos parceiros na reivindicação daquilo que é mais que legítimo para a nossa comunidade educativa, para os professores, para os pais, para os alunos, sobretudo, de que tenhamos intervenções que não temos tido nos últimos anos.
Muito bem. Eu agradeço as intervenções que aqui tivemos e passava a palavra imediatamente aos partidos. O Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro tinha feito sinal e depois a Sra. Deputada Paula Santos para perguntas, que eu pedia que não durassem mais de 3 minutos para depois podermos ainda ouvir as respostas, porque depois temos o plenário da Comissão para começar. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sim, muito obrigado. Cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, a Sra. Vereadora, os Srs. Diretores e os colegas aqui presentes. Agradecer esta oportunidade, até porque, não fazendo parte da Comissão de Educação, há aqui alguns assuntos na área da educação, em concreto, que me podem escapar. No entanto, como deputado eleito pelo PSD no Distrito de Setúbal, esta realidade não me é completamente alheia, pelo contrário. No caso concreto da Rodrigues Serumanha, é aquela Kinloch que efetivamente eu já visitei, e como tive a ocasião de dizer à senhora diretora, o problema deste país foi este, é que gastámos rios de dinheiro a requalificar escolas, com as várias intervenções que foram sendo feitas, com a pretensa única e exclusivamente a defesa da escola pública, e encheu-se a boca com isso, e depois deixou-se para trás algumas outras escolas que, se calhar, como eu tive a ocasião de dizer na altura, o dinheiro de algumas requalificações davam para fazer pequenas intervenções em muitas escolas, sendo certo que o caso da Rodrigues Turamanho é um caso que precisa mais do que uma pequena intervenção. Eu, para não me estender muito, queria só deixar duas pequenas questões. Relativamente a Rodrigues Turamanho, eu próprio tive a ocasião de fazer, junto do Governo, uma intervenção que lhe dei conhecimento. Estamos à espera de ver o que é que o Governo nos diz nesta matéria. Relativamente à escola da Quinta do Peru, a escola da Quinta do Peru resolve um problema a Sesimbra, mais concretamente à Quinta do Conde, e de facto a Quinta do Conde tem esse problema, porque é uma das zonas do distrito de Setúbal onde efetivamente a população em idade escolar tem crescido, ao contrário de muitas outras zonas, e depois tem que dispersar aqueles jovens pelos mais variados concelhos do distrito, com problemas naturalmente para eles, mas também para o concelho de Setúbal, nomeadamente a área de Azeitão. E a questão que deixava aos senhores diretores, principalmente, era: nós sabemos que os recursos nunca foram infinitos, infelizmente. Há uns anos atrás, se calhar, achávamos que os recursos eram infinitos, e daí a situação em que chegámos. Mas, tendo nós agora a consciência que os nossos recursos são finitos, a questão que eu lhes deixava era: é a escola da Quinta do Peru, a construção ou eventual construção de uma escola da Quinta do Peru, pode minimizar os impactos negativos que a ausência dela tem na escola Rodrigues Turamanho e na escola de Sampaio? Primeira questão. Ou seja, hierarquizando por prioridades as intervenções nestas escolas, aquilo que, no vosso entender, seria mais importante para servir a população escolar do concelho de Sesimbra e, em parte, de Azeitão também, se bem que não estão aqui por isso. Depois, relativamente à senhora vereadora, nós sabemos que houve, já nos explicou aqui, e eu peço desculpa por ter chegado atrasado e se calhar perdi aqui algum fio à meada e se calhar falou nesta questão, já nos falou aqui de algum azar dos Távoras que foram tendo ao longo do tempo, ou era entrava a parque escolar, ou mudava ao governo, ou mudava ao diretor. Pronto, infelizmente vai acontecendo em muitas situações. Alguma vez a Câmara equacionou junto do Ministério, ou foi proposto pelo Ministério ou pela própria Câmara, a celebração de contratos-programas que muitas outras câmaras do país fizeram para intervenções, para transferência de competências e intervenções, nomeadamente em escolas do 2º e 3º ciclo. E, procurando ser sintético, fico por aqui. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, a palavra também.
Muito obrigada. Queria, em primeiro lugar, também saudar os senhores diretores, os senhores, a senhora Presidente da Assembleia Municipal, a senhora Vereadora e todos os presentes nesta delegação e, de facto, felicitar por este consenso e por esta articulação que me parece muito importante entre autarquias e, neste caso concreto, entre a comunidade escolar do Conselho de Sesimbra. Nós temos também acompanhado, aproveito também para referir, enquanto deputada também eleita pelo PCP no Distrito de Setúbal, esta é uma matéria que vamos acompanhando e que temos estado e que nos traz bastantes preocupações, porque conhecemos o Conselho de Sesimbra, sabemos que é um Conselho que, de facto, até os próprios censos demonstram isso, tem tido um grande crescimento do ponto de vista demográfico e, naturalmente, isso reflete-se também na população mais jovem e, efetivamente, na área da educação, como já foi até relatado por vós, não tem acompanhado. Ou seja, os equipamentos educativos não têm acompanhado essa mesma evolução, não por ausência de planeamento, não por falta de perspectiva e de visão daquilo que poderia ser o Conselho de Sesimbra no futuro, por aliás a Carta Educativa, como já foi aqui referido, reflete essas prioridades, mas por de facto houve ausência de investimento ao longo de todos estes anos, quer ao nível das escolas de 2º e 3º ciclo, quer aos níveis das escolas secundárias, não acautelando a necessidade, e hoje está-se confrontado contacto não só com escolas, como referiram, e nós registámos todos esses elementos que aqui nos trouxeram, que estão a funcionar já numa situação de ruptura, porque a verdade é esta, ou seja, estão muito para além daquilo que é a sua capacidade, colocando, ou seja, não dando as condições adequadas, quer de ensino, de aprendizagem para os próprios estudantes, exatamente por essas dificuldades ao nível de instalações, mas criando provavelmente também muitas dificuldades para o próprio corpo docente e para os trabalhadores no desempenho das suas funções. Parece-me que é uma questão que é essencial, e levando de facto a deslocações muito, muito elevadas por parte dos estudantes, elevadas no sentido do tempo, do percurso que é percorrido, naturalmente, pois que tem obviamente impactos também do ponto de vista económico e financeiro, nomeadamente para as autarquias e também para as próprias famílias. Nós, a questão concreta da Quinta do Conde, já tivemos a oportunidade até de aprofundar um pouco mais esta questão, porque de facto é freguesia deste concelho que tem um crescimento bastante significativo e que a escola é, sem dúvida, uma urgência. Mas importa aqui referir que, ou seja, independentemente dos vários governos que foram passando, a verdade é que situações tão identificadas, como é que se deixa chegar escolas a determinados extremos, não é? Ou seja, querem extremos em termos de condições de funcionamento, de facto as manutenções e conservações, por muito que as direções das escolas tenham esse cuidado, há sempre um conjunto de intervenções que são muito mais profundas e que naturalmente exigem um investimento muito mais avultado por parte do governo, e a verdade é que ao longo destes anos os vários governos não cumpriram com as suas responsabilidades. Independentemente da questão da parque escolar, porque também é conhecida a posição do PCP em relação a esta matéria, nós nunca estivemos de acordo com a criação desta empresa, o que é diferente, e sempre estivemos de acordo com a manutenção e com a requalificação das escolas, que são coisas bem distintas. E considerávamos que esta requalificação devia ter sido sempre assumida, que era ao nível das escolas secundárias, mas que deviam também abranger as escolas de segundo e terceiro ciclo, e que devia ter sido sempre assumida diretamente pelo Governo, através do Ministério da Educação, com a criação das estruturas necessárias, vou terminar, com a criação das estruturas necessárias para essas funções. A verdade é que as justificações do não há dinheiro, bom, nós isto daríamos aqui uma grande conversa, porque poderíamos já aqui colocar várias opções políticas que até o atual Governo já teve, que optou por outras e por não investir na educação, no nosso ponto de vista. As questões da parque escolar também não são aqui uma justificação, porque não sendo a parque escolar o Ministério da Educação que assuma então estas necessidades e que assuma estes investimentos, quer a construção da escola no Peru, porque nós estamos a falar num concelho que tem uma escola secundária, penso que na Quinta do Conde também há algumas turmas para nível de secundário, mas muito insuficiente face a essa situação, e naturalmente a requalificação das escolas existentes. Para terminar, nós registámos, naturalmente, não tenho propriamente nenhuma questão a fazer, queria só deixar mesmo a nossa posição, a nossa reflexão, a nossa solidariedade, e também que podem contar com o PCP, ou seja, iremos também intervir, já fizemos em relação à escola secundária do Peru, na Quinta do Conde, mas em relação também às outras escolas iremos também intervir no sentido de que o Governo efetivamente assuma as suas responsabilidades e que encontre as soluções de investimento e de intervenção que são urgentes para que, de facto, os estudantes tenham a melhor educação possível e para que, naturalmente, todos aqueles que trabalham na escola também tenham as condições de trabalho adequadas ao exercício do seu desempenho profissional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, antes de passar a palavra agora a este lado outra vez, queria só agradecer-lhes também, em nome da Comissão e nesta dupla função, em nome do CDS, a presença aqui hoje, dizer-lhes que foi aqui questionada em relação à Parque Escolar. Aquilo que nós sabemos é que, quando tomou posse uma nova administração da Parque Escolar, essa administração foi incumbida pelo Governo a apresentar em 90 dias um projeto novo para a Parque Escolar, parando as obras que ainda podiam ser paradas, aquelas que não podiam ser paradas mantiveram-se em funcionamento, mas num quadro de tentar, com os recursos existentes, o melhor possível. O apelo que aqui é deixado para que não se esqueçam de Sesimbra, depois caberá aos deputados dos vários partidos fazer chegar ao Governo, quer pela via escrita, quer pela via das recomendações, quer pela via, depois das audiências parlamentares que temos aqui com os membros do Governo, depois cada partido saberá a melhor forma de agir nesse sentido. E eu, se calhar, dava agora a palavra aos dois diretores, depois à senhora vereadora, e para terminar, à senhora presidente da Assembleia, pedia-lhes mesmo o máximo a parcimónia, porque daqui a 10 minutos temos aqui o Sr. Secretário de Estado da Cultura para começar a sua audição. Sra. Professora.
A referir aqui um facto importante que eu na outra intervenção me esqueci, que é a história dos censos. Efetivamente, a Escola Navegador Rodrigues Fermanha é a única escola da freguesia de Santiago. Portanto, se nós olharmos para os censos, é uma freguesia que está a diminuir a população. Não é o que acontece na nossa escola. A nossa escola não está a acompanhar o que se passa com os censos. Portanto, a população da Navegador Rodrigues Fermanha tem aumentado todos os anos. Portanto, nós estamos a aumentar o número de alunos. Eu tenho, por acaso, aqui, se for necessário deixar a documentação, 2007-2012, aumentámos significativamente o número de alunos. Portanto, a situação torna-se ainda mais caótica. Eu não sei quem tem que responder, se calhar, aliás, questões do senhor deputado. Será a vereadora a pessoa mais indicada para responder, mas relativamente à situação, se a Escola do Peru iria resolver ou não a situação da Navegador Rodrigues Fermanho e da Escola Secundária de Sampaio, certamente em relação à Navegador Rodrigues Fermanho não irá resolver de forma alguma a situação, não é? Porque os alunos, os pais têm direito a escolher a sua escola, os alunos irão sempre frequentar uma escola na freguesia de Santiago ou na freguesia do Castelo e nunca se iriam deslocar para a freguesia da Quinta do Conte. Portanto, eu acho que também não temos muito mais tempo. Da minha parte é tudo. Okay. Muito obrigada.
Muito obrigado, professor. Professora. Sr. Professor Rui do Bem, também, a palavra.
Eu, em relação à pergunta que foi feita, eu considero que, sendo essencial a construção da Escola do Peru para dar resposta à freguesia da Quinta do Conde, ela não vai solucionar o problema das outras escolas. Uma vez que são dois territórios educativos que distam cerca de 22 quilómetros.
Sem
uma rede de transportes que ligue. Portanto, nós pontualmente damos resposta neste momento a alguns alunos da Quinta do Conde, mas não um grande grosso. Até porque damos resposta também a alguns alunos de Azeitão, inclusivamente que ficam entre Azeitão e Sesimbra e que preferem a nossa escola a irem para Setúbal. De qualquer maneira, sendo a freguesia da Quinta do Conde aquela que mais cresceu, e verificando os censos podemos constatar isso, também é verdade que as outras freguesias, designadamente a freguesia do Castelo, que alimenta agora o futuro agrupamento, que é outra escola básica que fica ao lado da nossa e a básica Rodrigues Sormanho, que alimenta, portanto, estas duas escolas, também cresceu, não com a mesma dimensão, mas também cresceu. E depois há um outro problema, que é a requalificação da escola. Porque nós, sendo uma escola secundária, há uma série de valências que não temos na escola. Ou seja, nós precisávamos do ensino, e agora com a obrigatoriedade até aos 18 anos, de ter uma oferta mais diversificada, com cursos profissionais, etc., que a escola não tem hipótese de oferecer, porque não tem laboratórios, não tem uma série de qualificações para isso, de equipamentos para isso. E, portanto, sendo absolutamente necessária a escola no Peru, porque aquela população nunca, não para de crescer, a verdade é que ela não vai resolver os problemas da outra parte do concelho, que são dois territórios educativos distintos.
Okay, muito obrigado. Passo então a palavra à senhora vereadora Felícia Costa.
Muito sinteticamente, sei que o tempo está a urgir. Nós, na verdade, o município de Sesimbra tem manifestado ao longo dos anos a posição de não aceitar o contrato de descentralização de competências. Por vários motivos, porque achamos que a questão da descentralização de competências é apenas uma questão de quem faz o investimento. E, portanto, não é que as coisas possam funcionar melhor se estiverem sob a tutela do município ou sob a tutela do Ministério da Educação. Funciona melhor se investirem. E, portanto, achamos que o investimento que era proposto através do acordo que foi estabelecido ou que era proposto pelo Ministério aos municípios era suficiente para fazer o investimento necessário. Mas, independentemente dessa posição, que é uma posição política, que o município de Sesimbra, à semelhança de muitos outros, manifestou sempre, o que é facto é que, ao nível dos contratos de descentralização, eram celebrados com os municípios após a requalificação dos equipamentos, ou seja, aquilo que estava acordado com os municípios que celebraram esse protocolo é que o Ministério da Educação faria as obras de requalificação onde elas seriam necessárias e depois passaria para os municípios através com uma verba anual estipulada, que era na ordem dos 20 mil euros. No nosso caso, considerávamos altamente insuficiente. Mas aqui a questão poderia ser colocada porque, obviamente, nós não iríamos assumir ficar com um equipamento que nem sequer requalificado estaria. Portanto, teria que até haver essa fase inicial judicial. Não obstante, nós não aceitamos a delegação de competências. Nunca nos ter sido proposta também, porque supostamente teria que ter essa intervenção inicial da parte do Ministério na requalificação da Rodrigo Sormani e só depois, então, passaria para a tutela da Câmara se ela assim o aceitasse. Não obstante isso, a Câmara propôs, há uns 3 anos atrás, ao Ministério da Educação assumir-se como dono da obra da Rodrigo Sormani. Nós não assinaríamos um protocolo de delegação de competências, mas aceitaríamos ser o dono da obra, pagando a Câmara à cabeça as obras que fossem necessárias e depois esperando, através de um contrato que seria celebrado, pelas transferências do Orçamento de Estado para ressarcir a Câmara do investimento que estava celebrado. Essa proposta da Câmara, que era uma proposta que hoje não conseguiríamos fazê-la, porque obviamente os nossos orçamentos municipais são muito diferentes do que aqueles que eram há 3 anos, hoje teríamos muita dificuldade em poder fazer essa proposta, mas quando a fizemos há 3 anos, o Ministério não a aceitou. E achámos que nessa altura seria a possibilidade de, com um orçamento disponível do erário municipal, poderíamos fazer essa intervenção. Mas foi o próprio Ministério que não aceitou essa nossa proposta.
Muito obrigado, Sra. Vereadora. Para finalizar, voltava a palavra à Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Odete Graça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, uma vez que se trata, de facto, de uma intervenção final, gostava de deixar, em primeiro lugar, o convite expresso para que os Srs. Deputados e Srs. Deputadas desta Comissão pudessem visitar o Conselho de Sesimbra, que, de bom grado, seriam, digamos, acolhidos para uma auscultação in loco daquilo que são as situações, neste caso, não só da educação no Conselho, e como foi há pouco dito, relativamente às soluções e às resoluções que o município já tomou quanto aos níveis de ensino por os quais é diretamente responsável, mas também aquilo que são, hoje em dia, as evidências, sublinhadas evidências, nomeadamente destes 3 estabelecimentos de ensino. Portanto, fica aqui desde já o convite. Em segundo lugar, dizer que é também para nós, a Assembleia Municipal, uma preocupação, ainda que no conjunto das nossas responsabilidades continuamos a estar e a partilhar destas preocupações, até porque se trata, de facto, também, como disse há pouco, de uma Assembleia Municipal que vive, com, digamos, de forma constante as preocupações e os problemas evidenciados pelas populações, e este é, de facto, um problema que nos preocupou e tanto assim que nós temos desenvolvido várias tomada exposição sobre esta questão. Resumindo, gostaria de sublinhar que se tratam, de facto, de 3 problemas muito concretos e, sem responder à questão que o Sr. Deputado colocou há pouco, quase que diria que, numa situação destas, como é que nós vamos dar prioridade? Mas, porque, de facto, cada coisa terá a sua, digamos, o seu caminho, digamos assim, cada problema terá o seu caminho. Em primeiro lugar, há, de facto, uma necessidade evidente de reflexão sobre aquilo que é as carências de reconstrução, de melhoramento dos equipamentos da escola básica na Vadrosa do Instrumento. Trata-se da única escola da Vila de Sesimbra, que também já foi referido pela Sra. Diretora, ao invés daquilo que é a leitura dos censos, há de facto aqui uma concentração de serviços, há de facto uma dinâmica de família, quase que diria, e da comunidade escolar nesta escola, há aquilo que hoje em dia também de forma empresarial se diz, há uma cultura de escola que é apreciada em termos do município e por isso esta remodelação é fundamental que seja organizada do ponto de vista de definir um programa de intervenção e que intervenção que vá ocorrer, naturalmente num diálogo que eu acredito que seja aberto com a Câmara Municipal e disponibilizando também os seus meios. Em segundo lugar, trata-se de uma escola secundária que neste momento vai ter o primeiro mega-agrupamento, vai ser a sede do mega-agrupamento e, portanto, com todos os problemas que esta nova reorganização escolar vai ter, ela própria já tem uma dimensão preocupante em termos daquilo que estava previsto e neste momento necessitará de uma reapreciação em termos dos equipamentos. E, por fim, é porventura um problema que acredito que seja, digamos, que seja também alargado aos outros municípios que circunscrevem esta freguesia e este concelho, que é a escola, digamos, a necessidade da escola da Quinta do Conde. Julgamos que estas 3 instituições, para além de merecerem uma opção política determinada, para além de merecerem uma reflexão muito importante, constituem, sem dúvida nenhuma, um acréscimo à melhoria qualitativa, não só do município de Sesimbra, mas também, neste caso concreto, atrevo-me a dizer, da área metropolitana de Lisboa. E por isso, deixava aqui mais uma vez o apelo, o agradecimento ao Sr. Coordenador e a todos os seus deputados e deputadas que estiveram aqui presentes, para o empenho que demonstraram, e eu acredito que vão continuar a demonstrar por este por estas três situações que aqui colocámos e o reforço do convite a visitarem Sesimbra, porventura, enfim, lá mais para setembro, porque agora estamos em fim de legislatura e muitas são as preocupações que certamente vão ter neste período. Portanto, fica a aguardar o vosso toque de telefone ou o vosso e-mail. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente da Assembleia Municipal. Eu imagino que alguns deputados visitarão Sesimbra ainda antes de setembro, mas por outras razões. Em todo caso, o convite está aberto a todos os grupos parlamentares, que depois saberão entrar em contacto com a Assembleia Municipal se assim o desejarem. Não posso deixar de dizer, no entanto, que este contacto gera bastante informação para a Assembleia da República e agradecemos também, portanto, a iniciativa que a Assembleia Municipal tomou de aqui vir com os seus diretores, com deputados municipais, com membros da variação, para ouvirem, para serem ouvidos e depois ouvirem também algumas das intervenções que ouviram. Qualquer documentação queiram deixar, porque isso foi levantado, podem deixar com a doutora Teresa Fernandes aqui na ponta da mesa, que depois fará distribuir também pelos grupos parlamentares. Resta-me agradecer a presença de todos os que aqui vieram e desejar-lhes boa viagem ainda para cima. Se quiserem assistir à comissão, agora a partir das 15h, teremos a audição do seu Secretário de Estado da Cultura. Muito obrigado.
Muito obrigado.